Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 4 de novembro de 2017. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Esta emissão pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média, 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 4 de novembro, no espaço de Janela de Angola, vamos falar aqui de como os economistas angolanos aconselham o novo governador do Banco Nacional de Angola. Vamos saber quais são os conselhos que eles dão. Depois, sábado, como habitual, é o Top 10 da música americana. Para já, as notícias neste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Numa decisão que poderá exacerbar as tensões no Líbano e na região, o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou a sua demissão, acusando o Irão de querer controlar o país e de estar em perigo de vida. Hariri fez a surpreendente declaração a partir da Arábia Saudita e disse haver um plano secreto para o assassinar, acusando ainda o Irão e os seus aliados do grupo xiita libanês Hezbollah de quererem ter a hegemonia na região. O dirigente libanês disse que o Hezbollah é uma organização controlada pelo Irão, não só no Líbano, mas noutros países árabes. Ele acusou ainda o Irão de criar um Estado dentro de um Estado, ao ponto de ter a última palavra de como é governado o Líbano. O Irão rejeitou, entretanto, as acusações de Saad Hariri, afirmando que não têm qualquer fundamento e, citamos, têm como objetivo criar tensões no Líbano e na região. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, vai nomear uma mulher como vice-presidente num congresso do seu partido no próximo mês, anunciou a sua mulher, Grace Mugabe. A esposa do presidente disse não haver nada de errado se ela nomear para esse cargo. Grace Mugabe disse num comício do partido no poder já no PF, em Bulawayo, que o partido vai modificar a sua constituição este mês para garantir que num congresso em dezembro um dos dois vice-presidentes seja uma mulher. Analistas afirmam que isso irá afastar da corrida Emmerson Mnangagwa, tido como possível sucessor de Mugabe, mas que a primeira-dama acusou de ser a raiz do faccionalismo dentro do partido. Robert Mugabe, de 93 anos de idade, disse no mesmo comício estar cansado de insultos constantes de pessoas que disse serem apoiantes de Mnangagwa. O outro vice-presidente é Felekeleza Mfoko, que não tem grande apoio dentro do partido. O presidente angolano, João Lourenço, demitiu a direção da empresa de comercialização de diamantes, a Sodiam. É a terceira demissão em dois dias em empresas públicas ordenadas pelo presidente angolano. Na quarta-feira, o presidente angolano tinha demitido Carlos Sumbúlmula do cargo de presidente do Conselho de Administração da Endiama. Os Estados Unidos deram ordem a todo o pessoal não essencial da sua missão diplomática na Somália para deixar o país. Numa declaração, a embaixada disse ter recebido o que chamou de informação sobre uma ameaça específica contra pessoal americano no aeroporto de Mogadishu. O administrador do aeroporto, contactado pela Voz da América, recusou-se a comentar, referindo todas as questões para o Ministério da Segurança. E o deposto líder da Catalunha, Carles Puigdemont, apelou aos separatistas do território para se unirem para as eleições em dezembro convocadas pelo governo central.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado 4 de novembro de 2017. Para todos, votos de um excelente sábado.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Economistas em Luanda aconselham o novo governador do Banco Nacional de Angola a avançar para a desvalorização da moeda nacional como medida imediata para se acautelar a inflação e a redução progressiva das reservas internacionais líquidas. Para falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Precioso Domingos e José Severino.
A nomeação de José de Lima Massano para o cargo de governador do Banco Nacional de Angola, em substituição de Walter Felipe, é o assunto que continua a dominar os comentários de especialistas em economia e da banca. Depois do discurso sobre o Estado da Nação dirigido pelo presidente João Lourenço, era previsível esta remodelação, uma vez que o estadista angolano defendeu naquela mensagem a integração de quadros especializados para dirigir o Banco Central. Esta semana também ficou marcada com a visita do vice-presidente do Banco Mundial para a África, que se avistou com o presidente da República e deu garantias que a instituição que representa está disponível em reforçar a assistência técnica ao Banco Nacional de Angola e aumentar o apoio financeiro ao país. Mactar Diop disse que o Banco Mundial tem uma agenda voltada ao relançamento do crescimento económico de Angola, à diversificação da economia, bem como à inclusão económica e social. Este encontro com as autoridades angolanas acontece numa altura que se aguarda para este mês, da vinda a Luanda de uma delegação do Fundo Monetário Internacional, cujo objetivo é de garantir uma assistência técnica ao governo angolano, a julgar pelas intenções manifestadas pelo Ministro das Finanças. Entretanto, o novo governador do Banco Nacional de Angola já definiu algumas prioridades do seu novo mandato, que passam em trabalhar para reforçar e estabilizar o sistema financeiro do país, devendo aliar a capacidade técnica à formação dos seus quadros. Em declarações aos órgãos de comunicação social públicos, José de Lima Massano, que volta à Banca Central 2 anos depois da sua exoneração, disse que a instituição vai optar por uma gestão mais cuidadosa dos recursos limitados que tem.
A agenda do Banco Nacional de Angola está basicamente definida, quer por força dos seus estatutos, mas também orientação política já dada publicamente pelo Sr. Presidente da República quando do seu discurso dirigido à nação. Portanto, o Banco Nacional de Angola vai por isso trabalhar intensamente no contínuo reforço das capacidades técnico-profissionais dos seus quadros, vai também trabalhar no sentido do reforço da estabilidade do nosso sistema financeiro, e naturalmente com os órgãos do próprio Executivo ser parte ativa num processo que visa tanto a estabilidade macroeconómica, capaz de permitir um ambiente de negócios mais favorável ao país e com isso também contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos.
Sr. Governador, passos que devem ser tomados com vista à recuperação da confiança e credibilidade do Banco Nacional?
Bom, nós vamos começar exatamente por reforçar a nossa capacidade interna. Então, há trabalho que tem que ser feito, há capacidade que tem que ser reposta, e nós estamos convencidos que com a orientação que temos hoje, com o espaço de trabalho também que nos é dado, ser possível fazermos esse percurso. Portanto, são ainda os primeiros contactos, passaram quase 3 anos da minha última visita, para dizer, ao Banco Nacional de Angola. Agora há que arregaçar mangas e, com os colaboradores que lá tenho, encontramos os melhores caminhos.
Sobre a escassez de divisas no mercado angolano, José de Lima Massano foi categórico em afirmar que não há uma forma mágica de aumentar as disponibilidades das reservas do país.
A escassez vai sempre levar-nos mais tempo, porque o que nós temos nesta altura são maiores limitações. Portanto, são recursos que não temos disponíveis. O que temos que procurar fazer é, com este quadro, uma gestão cuidada, mais cuidada ainda, dos recursos limitados que temos à disposição. Portanto, não se trata, não há uma forma mágica para aumentar as disponibilidades das nossas reservas. Como sabem, ainda muito dependente do setor petrolífero. O Executivo tem também um programa de diversificação, portanto, da própria economia, das exportações e da redução das importações. Portanto, para aquilo que temos hoje disponível, estas frentes da diversificação e da redução das importações são aquelas que mais rapidamente nos poderão ajudar a termos, do que está disponível, maior capacidade de irmos afetando então alguns dos setores que nesta altura têm vindo a apresentar reclamações.
Até que ponto é que a presença do FMI, assistência técnica, poderá rapidamente devolver, digamos, o verdadeiro papel do Banco Central?
Eu não estou por dentro, portanto, eu não tenho essa informação. Eu vi também publicamente. Temos que compreender o alcance, o âmbito desse trabalho, portanto, mas nesta altura não lhe posso dar mais do que isto.
Vários são os desafios apontados à Banca Central para devolver a estabilidade monetária e a confiança aos angolanos. O economista Precioso Domingos defende a desvalorização da moeda nacional como medida imediata que deve ser assumida pela nova equipa do Banco Nacional de Angola.
A questão é que não há escolha. Todavia, dois pontos em relação a isto. Ou a desvalorização ocorre já, ou então eu aconselho que ela ocorra no próximo ano, mais ou menos aí em janeiro, portanto. Por uma razão muito simples. Em dezembro, geralmente, já há uma certa pressão sobre os preços por causa da forte procura agregada. Todas as famílias tendem a aumentar o consumo em dezembro. Portanto, uma vez que o país já tem problema de não produção, problema de escassez em termos de oferta, maior procura em dezembro já se reflete em maiores níveis de preço, mais inflação. Se houver uma combinação entre esse período já de bruta procura com desvalorização, então há o risco de se terminar o ano com uma inflação brutal. Portanto, é melhor, portanto, não ocorrendo já, portanto, deixar que isto talvez ocorra no início de janeiro. Mas atenção, não é capricho, é uma condição para se travar a queda exagerada das reservas internacionais líquidas. Mas atenção,
essa condição não vai também, digamos, condicionar a vida social do cidadão comum. Portanto, isto terá repercussões, porque os preços, obviamente, podem subir.
Sim, é óbvio que uma vez que o país depende de importações, uma desvalorização da moeda tem consequências diretas e imediatas sobre a inflação ou o custo de vida. Mas atenção, não se esqueça que em economia nós temos que escolher, em economia nós temos sempre trade-offs. O que é que nós queremos, afinal? Queremos a resolução do problema da crise ou vamos continuar sempre a mitigar? Porque nós sempre saímos destas situações tendo uma situação em que o preço do petróleo aumenta. E se o preço do petróleo não aumentar, sabe o que é que vai ocorrer? Isso que está-se a fazer funciona como uma mola ou uma fisga, em que está-se a puxar, está-se a puxar, está-se a puxar. Quando a pessoa que está com a mão a puxar já não puder ficar cansada, portanto, aquilo vai atingir alguém. Então, o que está-se, no fundo, aqui a cautelar é uma situação em que quem está a puxar a fisga tem a capacidade de ir largando e largando, portanto, para não aquilo não aleijar alguém. Portanto, não há escolha, salvo se há uma situação, uma reversão disso. E, entretanto, é necessário também que se diga o seguinte. A inflação aqui em Angola não resulta do excesso de procura. A inflação aqui resulta da falta de oferta. O que quer dizer que tem que se resolver o problema da produção interna também aqui em Angola. Portanto, enquanto isso não ocorre, a política económica, ou, portanto, aqui em Angola, quer monetária, quer orçamental, vai ter que escolher. Nós vamos ter que conviver também com um pouco de inflação no curto prazo, para depois também no médio prazo termos mais crescimento económico. Repare, está-se a reclamar os dólares, as reservas internacionais líquidas, mas a não desvalorização, ou então, às vezes, o medo em relação à inflação, e associada também a uma certa tendência em termos de política monetária, estão ainda a levar isso mais abaixo. Repara, quem é que quer acumular muitos kwanzas hoje? Quem é? Portanto, pouca gente. Portanto, as pessoas acham que, tendo muita liquidez em kwanza, o ideal é converter logo numa moeda forte, como é o dólar, como é o euro. Portanto, então, há uma maior procura por dólar e por euro, não porque as pessoas precisam de realizar uma compra lá fora ou porque precisam de importar alguma coisa, mas simplesmente porque as pessoas não acreditam no kwanza. Isso leva o kwanza muito mais abaixo. Ora,
Precioso Domingos aponta várias falhas da política monetária nacional e considera que, a se manterem, as autoridades podem enfrentar mais dificuldades para combater a inflação.
É que nós também, ao pensarmos que o Banco Nacional de Angola tem que lutar muito com a inflação num contexto que o país não tem produção, nós, portanto, causamos aqui uma coisa, vejamos. a desvalorização no curto prazo ou alguma inflação no curto prazo tem que ser admitida. Mas onde é que está o problema? O problema é quando há inflação e depois as taxas de juros também que são praticadas pelo Banco Nacional de Angola não estão de acordo com o nível de inflação. Há uma relação entre taxa de juros e taxa de inflação. Quando você tem inflação alta, repare que em 2016 nós terminamos o ano com uma inflação acumulada de 42%, mas as taxas de juros em termos de recorde, do ponto de vista daquilo que são as taxas pela qual o governo vende os seus títulos para financiar o déficit público, portanto o máximo que atingimos foi 23%. Ora, quando a inflação é de 42% e a taxa de juros ronda os 22%, isto significa que em termos reais, a taxa de juros ainda é negativa. Ou seja, qualquer pessoa que, por exemplo, faz um depósito a prazo, amanhã, em vez de ganhar, portanto, na mesma perde, porque os preços subiram mais do que o seu dinheiro aumentou. Portanto, no fundo, o que é que tem-se a passar? É que o Banco Nacional de Angola, à medida que sente que a inflação está a aumentar, tem que permitir também que as taxas de juros subam. Não adianta administrativamente estar a impedir que elas subam, porque se não fizer isso, sabe o que é que vai ocorrer? Eu que tenho,
hipoteticamente... É uma falha do BNA, neste caso.
É falha da política monetária. Eu diria é falha da política monetária. Agora, é obviamente que como quem conduz a política monetária é o governador, portanto, depois, se calhar, isso pode afetá-lo. Mas a lógica é que se as taxas de juros subissem, as pessoas entenderiam que, afinal, tendo quase, eu não tenho que necessariamente estar a procurar os dólares para ainda exaurar mais as reservas internacionais líquidas. Eu, tendo quase, posso ir a um banco como o BAE, fazer depósito a prazo porque as taxas de juros são altas, talvez eu posso me manter no Kwanza ou manter o Kwanza. Assim sendo, o que ia ocorrer é que os bancos iam registrar maior depósito, ou seja, a poupança nacional estaria a aumentar. Com o aumento da poupança nacional, automaticamente os bancos têm mais crédito disponível para a economia. Com o aumento do crédito, como há mais bancos agora com poupança e estão a procurar de gente que queira investir e precisa de dinheiro, então as taxas de juros também a médio prazo tendem a baixar. Mas é óbvio que enquanto vai se estabilizando, porque no curto prazo tem que se fazer uma estabilização macroeconómica, isso é condição. Ao mesmo tempo, é necessário que o governo prossiga com os problemas estruturais da economia. Tem que se resolver os problemas estruturais que são a condição também para haver produção ou se estimular o maior crescimento económico. Aí sim, à medida que vão se resolvendo os problemas estruturais que a economia enfrenta, haver alguma produção, maior crescimento econômico, a inflação de por si vai de forma natural e ela, portanto, passa a ter uma nova lógica. É que combater a inflação aqui em Angola até agora tem significado consumir os dólares, mas por essa via nós vamos fazer que combater a inflação não significa consumir os dólares. Porque nunca foi difícil combater a inflação, portanto tudo era graças aos dólares. Agora que não há dólares, fica mais difícil, mas só uma chamada de atenção.
Para o economista José Severino, o tráfico de influência tem sido um dos grandes obstáculos à estabilidade da economia. Defende, por isso, a revisão da lei de investimento estrangeiro.
O que é preciso é abrir, aliás, o grande problema que aí existe é que a lei de investimento estrangeiro não é só uma posição das próprias empresas sobre o setor, é a própria lei. Porque a lei condiciona que quem quer investir nesse ramo das telecomunicações, em energia, água, construção civil, habitação e turismo, tem que ter um parceiro nacional com 35% de capital. Ora, são investimentos muito grandes e nós não temos esse capital, é utopia. A lei foi feita quando o petróleo estava 120, isto é, o Estado podia criar uma almofada de apoio aos grupos que se quisessem inserir, mas isso não existe. Por outro lado, isso leva a tráfico de influência. Porque quando alguém vem investir no seu país, com quem é que fala primeiro? Não vale a pena dizer. E depois quem é que diz? Não, olha, o seu parceiro nacional pode ser este ou pode ser aquele. Portanto, o que interessa é que haja investimento estrangeiro na infraestrutura, no sentido de melhorarmos a nossa competitividade e não para beneficiar alguns grupos. Quando um grupo vem investir em Angola, obviamente precisa comprar serviços, bens, materiais, Depois, quando o investimento está feito, obviamente que o beneficiário é a economia e não um grupo que anda a pendurar, a pendurar-se no investimento estrangeiro e às vezes sem capital e ainda por cima quer gerir. Não pode ser. A lei tem que ser mudada, senão o país amigo de investimento, como foi preferido por sua excelência o Presidente da República, não vai funcionar. Vem aí para as micro, para as médias empresas, um grupo ou outro, mas há melhores condições de fazer investimento noutros países que em Angola. O problema não é muitos vistos. O problema é a lei do investimento que coage o investidor estrangeiro a ter que ter um parceiro nacional com o mínimo 35%.
José Severino é de opinião que, se Angola pretende ser amiga do investimento, deve apostar sem receios numa lei de investimento mais atrativa para promover uma melhor competitividade da economia do país.
Não vale a pena estarmos a escamotear ou a cobrir o sol com a peneira. Não vale a pena. Senão, os outros países crescem. E a outra questão é melhorar o ambiente de negócios. Eu acho que terem programado uma melhoria de 10 pontos é muito pouco. Sair de 180 para 170, eu como eu digo, podemos ser como caranguejo, estamos a andar de lado e depois somos ultrapassados pelos outros países, que também é uma competição. Todos querem fazer melhor. Se nós não fazemos mais, não somos mais ambiciosos, eu receio que na próxima classificação ou estejamos no mesmo lugar ou mesmo piores.
Enquanto isso, continuamos a ver adiada a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre, da SADC.
A adesão de Angola depende do investimento do nosso país. Nós precisamos de investir muito mais no interior. Cometemos o erro, nós tínhamos na lei antiga 3 zonas. Porque não resultou, então fizemos como caranguejos, viemos para trás. Só 2. Quando, em vez de devíamos ter aumentado, é os incentivos para irmos para o interior combater as assimetrias. Se queremos entrar na zona de comércio livre, nós temos que ter indústria, agricultura, lá no meio do país, junto às fronteiras. Porque não assim é competitivo a 1.200 quilómetros, saindo do litoral, levar produtos para junto às fronteiras. Não assim é competitivo.
Finalmente, o economista Precioso Domingos lamenta o facto do Banco Nacional de Angola não ser uma instituição independente e defende como solução a reforma deste setor indispensável para o desenvolvimento da economia.
Mas repare que isso também depende daquilo que é a política orçamental, que é da responsabilidade estrita do governo. Em termos da política orçamental, o déficit ainda é muito grande, ou seja, o governo está numa situação de mais despesas do que receitas. O déficit anda na casa dos 7% do produto interno bruto, é algo muito pesado. Repare que países europeus em que têm PIBs ou produto interno bruto geram riqueza mais do que nós, por exemplo, definem que o déficit nesses países não pode ser acima de 3% do produto interno bruto. Não pode. Portanto, nós estamos em 7, mais do que o dobro daquilo que os países mais ricos definem. Portanto, isto é uma situação preocupante para o endividamento. Mas repare que essa tendência do déficit, e uma vez que a maior parte da dívida angolana é externa, quer dizer que, afinal de contas, o próprio governo em si precisa, por um lado, de mais dólares para honrar a dívida externa. Está vendo? A necessidade de honrar a dívida externa anualmente para ir amortizando a dívida é grande. Quer dizer que o próprio governo, quanto mais déficit, mais dólares precisa para honrar a dívida e menos dólar para se importar matérias-primas para se resolver o problema da importação. Quer dizer, o governo tem que resolver essa questão do déficit. E desvalorizar a moeda com um déficit grande, portanto, isso também é um outro problema. Portanto, o governo vai ter também que, no curto prazo, fazer uma grande diligência de reduzir o déficit, baixar as despesas. Mas, ao mesmo tempo, penso que, se calhar, também a boa notícia ali é que, do lado das receitas, provavelmente, também as receitas aqui em Angola, as receitas públicas, têm sido mal estimadas. Acha-se que, obviamente, pelo baixo preço do petróleo, o governo tem menos receitas, mas, por aquilo que são as últimas notícias, em função do escândalo da agente, portanto, da AGT, exatamente, parece que, até hoje, parece não, isto é um facto. Portanto, devo dizer que, afinal de contas, hoje ninguém sabe qual é o nível de receitas que o governo pode arrecadar. Porque, afinal de contas, se a partir da fonte, quem deveria, quem supostamente disse que estava a se organizar no âmbito da reforma para arrecadar mais receitas, afinal de contas estava a negociar com quem tem que pagar, os grandes contribuintes, paguem menos ao Estado, vamos dividir. Portanto, quer dizer que afinal há mais receita que o Estado pode receber, isso também é uma boa notícia. Mas atenção, isso não deve inibir a questão de redução do déficit, que tem que resultar também numa reforma do setor público.
Precioso Domingos e José Severino foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de políticas educativas em Angola. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Madecinha. E a seguir é o espaço do ouvinte. Por agora, música desde Moçambique, Marlon, com Meu Deus, Chico Mbuchanga. Amigos, convidamos a que visitem a página na internet da Voz da América em português. A página encontram-na em voaportugues.com. Esqueça que quando nos visita na página na internet, em voaportugues.com, também pode deixar o seu comentário às notícias que ali publicamos. Pode também ainda ver as nossas manchetes africanas, do mundo e americanas. São as principais notícias do dia em imagens. A Voz da América é emitir desde Washington, sábado 4 de outubro de 2017. Entre em pouco, não esqueça, consigo, vai estar aqui. O Top 10 é a música da América, as tricas dos famosos da música. Voz da América, emissão em português, hoje é 4 de novembro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a Voz da América em português, em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Também nos podem ouvir em onda média, nos 1.530. Estamos na internet, em voaportugues.com. E estamos também agora em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, com a Nova Rádio Paz. Em Bissau FM, a PGGT e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, das últimas novidades musicais da música da América, para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Numa decisão que poderá exacerbar as tensões no Líbano e na região, o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou a sua demissão, acusando o Irão de querer controlar o país e de ele estar em perigo de vida. Hariri fez a surpreendente declaração a partir da Arábia Saudita e disse haver um plano secreto para o assassinar, acusando ainda o Irão e os seus aliados do grupo xiita libanês Hezbollah de quererem ter a hegemonia na região. O dirigente libanês disse que o Hezbollah é uma organização controlada pelo Irão, não só no Líbano, mas noutros países árabes. Ele acusou ainda o Irão de, citamos, criar um Estado dentro de um Estado, ao ponto de ter a última palavra de como é governado o Líbano. O pai de Saad Hariri foi assassinado em 2005. Ele também era primeiro-ministro do Líbano. O Irão rejeitou, entretanto, as acusações, afirmando que não tem qualquer fundamento e, citamos, tem como objetivo criar tensões no Líbano e na região. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, vai nomear uma mulher como vice-presidente num congresso do seu partido no próximo mês, anunciou a sua mulher, Grace Mugabe. A esposa do presidente disse não haver nada de errado se ele a nomear para esse cargo. Grace Mugabe disse num comício do partido no poder, a ZANU-PF, em Bulawayo, que o partido vai modificar a sua constituição este mês para garantir que num congresso em dezembro um dos dois vice-presidentes seja mulher. Analistas afirmam que isso irá afastar da corrida Emmerson Mnangagwa, tido como possível sucessor de Mugabe, mas que a primeira-dama acusou de ser a raiz do faccionalismo dentro do partido. Robert Mugabe, de 93 anos de idade, disse no mesmo comício estar cansado de insultos constantes de pessoas que dizem ser apoiantes de Mnangagwa. O presidente angolano, João Lourenço, demitiu a direção da empresa de comercialização de diamantes, a Sodiam. É a terceira demissão em dois dias em empresas públicas ordenadas pelo presidente angolano. A Sodiam era presidida por Beatriz Jacinto de Sousa, e o presidente angolano exonerou também Felipe Sérgio Gomes Adolfo e José das Neves Gonçalves Silva, que eram administradores executivos da Sodiam. Em substituição, João Lourenço nomeou Eugênio Pereira Bravo da Rosa para presidente do Conselho de Administração daquela empresa diamantífera estatal. Na quarta-feira, recorde-se, o presidente angolano tinha demitido Carlos Sumbula do cargo de presidente do Conselho de Administração da Endiama. Nesse mesmo dia, o chefe de Estado angolano mudou também a administração da empresa de ferros de Angola, a Ferrangol, concessionária estatal do setor mineiro do país. Os Estados Unidos deram ordens a todo o pessoal não essencial da sua missão diplomática na Somália para deixar o país. Numa declaração, a embaixada disse ter recebido o que disse ser informação sobre uma ameaça específica contra pessoal americano no aeroporto de Mogadishu. O administrador do aeroporto, contactado pela Voz da América, recusou-se a comentar, referindo todas as questões para o Ministério da Segurança. O deposto líder da Catalunha, Carles Puigdemont, apelou aos separatistas do território para se unirem para as eleições de dezembro convocadas pelo governo central espanhol após demitir as autoridades regionais. A declaração de Puigdemont é uma indicação clara que os separatistas catalãos tencionam participar nas eleições no território, apesar de considerarem de ilegal a decisão do governo espanhol de assumir controle do território e convocar as eleições. O apelo de Puigdemont foi feito pouco após um juiz espanhol ter emitido um mandato de captura contra o dirigente catalão que faz face a acusações de rebelião, sedição e uso incorreto de fundos públicos. Puigdemont encontra-se na Bélgica, onde as autoridades vão ter agora que decidir sobre um mandato de captura contra o dirigente catalão e quatro outras pessoas. Um acordo para a Síria está a ser discutido para ser inserido na agenda de um possível encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a agência de notícias russa RIA.
Obrigada às notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado, 4 de novembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington, de onde vos enviamos votos de um bom sábado. E aproveitamos para dizer que na nossa emissão da manhã, domingo, vamos ter aqui na Janela de Angola as políticas educativas naquele país. E, claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matosinha e também a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele amanhã vai ser um rapper de Moçambique. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones, Mayra de La Saleta.
Ana Guedes e na música, Dan Brown. E aqui as últimas do showbiz e as músicas que estão a fazer sucesso esta semana aqui passam no Top 10 americano da Voz da América.
A icónica banda de rock U2 tem mais um álbum novo, Ana, prometido para 1 de dezembro, com um alinhamento de 13 canções inéditas. O disco está a ser editado em formato digital, CD e em duplo vinil.
Engraçado, duplo vinil. O álbum Songs of Experience foi gravado entre Dublin, Nova York e Los Angeles. O vocalista dos U2 foi aconselhado a compor como se estivesse morto. Pois nós queremos ver como é que isso funciona.
Pode ser que para a semana já tenhamos aqui um single. Quem está bem viva, Ana, é Rihanna e a causa a sensação. A princesa dos Barbados não só está a fazer sucesso na linha de cosméticos que lançou, a Fenty Beauty, 72 milhões de dólares no mês, Ana, como está a virar de cabeças por ter pousado para a Vogue Arabia.
Rihanna foi convidada para pousar para a Vogue Arabia, sendo a protagonista da edição de novembro da revista. E na capa da publicação, a artista surge caracterizada como quem, Mayra?
Rainha egípcia Nefertiti. Estava muito bonita.
Exatamente. No entanto, o resultado da sessão fotográfica tem dividido as opiniões, que foi elogiado pelos fãs, mas também criticada por alguns seguidores que não hesitaram em acusar a revista de
apropriação cultural, que eu ainda estou para saber bem o que é que isso significa e a quem é que se aplica.
Work. Vamos lá trabalhar, Mayra. A capa da Vogue é bonita e Rihanna comprova que é capaz de agarrar qualquer desafio. É homenagem.
Estamos
a ouvir o work. Vá, trabalhar mais um bocadinho. To give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. But I wake up and everything's wrong. Just get ready for work. You tell me I be work. You see me do me dirt. Tell me about that work. Depois, Mayra, de falarmos em Rihanna, é obrigatório falar de quem?
Chris Brown.
Ou talvez não, como exatamente. Tu dizes. O ex-namorado de Rihanna, que na semana passada confessou ter um fraquinho por Jennifer Lopez, dizendo mesmo que a quer. Lançou a 31 de outubro um álbum super longo.
É o Heartbreak on a Full Moon.
Tem 45... Coração partido em tempo de lua cheia.
É, exatamente. Vamos lá.
Será que a lua cheia é Jennifer Lopez?
Oh, Ana. Full Moon, eu estava a comentar com o Dan Brown, que também é o nome para algumas substâncias menos legais.
Ah, então não vamos entrar por aí,
exatamente.
Porque são 45 portanto, músicas.
Exatamente.
Não sei, são 45 substâncias não tanto legais.
Exato. O álbum dura 2 horas e 35 minutos. e eu fui ler as críticas, não têm sido as melhores.
Ainda agora saiu e a crítica, que não tem sido muito positiva, especialmente por ser tão longo. Chris Brown conta com Ian Aiko, R. Kelly, entre outros.
Vamos antes ouvir Excuse Me Miss, da altura em que Brown ainda lançava álbuns curtos e bons.
Tell me, fellas, have you seen her? It was about 5 minutes ago when I seen the hottest chick that a youngin' never seen before. I say, yo, tell the girls I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give her game proper. Spit it so she get it. There she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? Or what about a style? I'm out of time. She's out the door, I gotta go for mine. I think I'll say, yeah. You're making me wanna see you.
I know you're trying to leave, but excuse me, miss. I stayed to let it dance for you.
How I love to keep you here with me, oh baby. Now, so they grab hold of my hand, and let's pretend the flow is ours. You say you don't really dance.
Don't worry about it, we just one, two step. One, two step.
Now, if the music is moving too fast.
E outra que não falta, Mara, Taylor Swift. Ai de nós que passa um programa sem falarmos dela e todas as suas aventuras musicais. E não só musicais, românticas, não
é? É verdade, Ana. Depois de lançar Look What You Made Me Do, a menina Pop Country já lançou mais duas músicas. E isto foi um espaço mais ou menos de um mês, qualquer coisa assim.
Ready for it, aliás, pronta para isso, pelos vistos, e Call It What You Want.
E a Call It What You Want é sobre a relação da Swift e o seu novo namorado, o ator britânico Joe Alwyn.
A Ready For It já causou polémica porque há quem diga que Taylor Swift promove o nudismo no seu fato de cyborg com efeitos especiais. Look What You Made Me Do! É a primeira de muitas destes álbuns que se dedica aos bifes entre Taylor, Kim Kardashian, Kanye West e Calvin Harris.
Your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play.
E Look What You Made Me Do está no top 10 americano já há algumas semanas, Ana. Os bifes também incluem a Katy Perry, é verdade.
Ainda bem que parece mandou. Que elas já fizeram assim um bocadito as pazes, mas pronto.
Estas coisas...
Eu acho que é mais dor de cotovelo, né? Mas
coisas,
pronto.
Pá.
Enfim.
E este Look What You Made Me Do que estamos a ouvir agora já ocupou o primeiro lugar, agora é. Está em décimo.
I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast.
What?
The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you
did. Oh, my.
Ana. Look what you made me do.
É o top 10. Exatamente, é o top 10. É o que é o que faz, é o que é. Até o Swift, esta música, eles bem tentaram que fosse contra também Beyoncé. Mas não conseguiram. Porque estas coisas muitas vezes têm a ver com os mídia.
Não só com os mídia, mas com relações públicas e com promoção de álbuns e pessoas.
Exatamente. Mas não pegou. Exatamente. Ainda bem, porque não ia ser bom nem para uma nem para outra. Não tinha graça.
A Beyoncé nunca perde muito com isso. Até o Swift acho que perde um bocadinho mais. Tem uma imagem um pouco mais negativa do que a Beyoncé. Mas isto é,
verdade.
É a minha observação. E então, na semana passada, nós dizíamos aqui que French Montana e o Swae Lee estavam quase a cair para o outro lado, né? Saltar do top 10 americano da voa, mas não foi desta.
Não foi. Eles subiram para nono, de tirar o chapéu ao marroquino americano French Montana, que doou recentemente 100 mil dólares a um centro de saúde materno-infantil no Uganda. E ele tem advogado por melhores condições de saúde em África. Vamos ouvir então este nosso nono lugar, Unforgettable,
da French Montana e Swae Lee. French Montana e Swae Lee. Estamos agora no 8º lugar, Sam Smith e Too Good At Say Goodbye. Deixa uma posiçãozita. E em 7º, quem estamos? Quem temos?
Em 7º, no Top 10 americano, que podes ouvir em www.voaportugues.com, está o Sorry Not Sorry de Demi Lovato. Just see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret. Ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad chicken, baby, I'm a baddest. I'll play it with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice to me to take it easy on ya, but nah.
Demi Lovato. A ajuda de Beyoncé não foi suficiente para fazer de Mi Gente primeiro lugar do top, mas pelo menos não caiu ainda. Em 6º?
Em 6º continua o remix de Mi Gente de J Balvin, Willie William com Beyoncé. E este ritmo louco.
Mi música não discrimina a nadie, así que vamos a romper.
Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Soy la reina de los nenes. Mi gente no se detiene. Aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, vas a subir de nivel.
Y toda mi gente se mueve.
La fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes.
Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
La fiesta no para, apenas comienza.
Se conste, se consta, ma chérie, la 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 la.
Francia, Colombia,
Houston, freeze.
J Balvin, Willy William,
Beyoncé,
freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial.
Freeze.
No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y
piano. ¿Y dónde está mi gente?
Me fue a bouger la tête.
Azul, are you with me?
Say yeah, yeah, yeah.
1, 2, 3,
say yeah, yeah, yeah.
Say my body stay wetter than the ocean. And they say that Creole in my body's like a potion. I can be a beast or I can give you emotion. But please don't question my devotion.
I've been giving birth on these haters cause I'm fertile.
See these double C's on his back.
Want my double D's in his bed,
sir.
If you really love me, make an album about me.
Word up.
Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway.
Slay.
Lift up your people. Texas, Puerto Rico, Milan to Mexico.
Y donde está mi gente?
Me fue a buscar la teta.
Y donde está mi gente?
Say yeah, yeah.
Já nos segues no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook? É fácil, basta escrever Voa Português.
E o quinto é Thunder dos Imagine Dragons, que a minha filha adora. E logo a seguir, Feel It Still, de Portugal The Man, não tem nada a ver com Portugal. O terceiro lugar é ainda The Logic e o seu 1800-273-8255 para a linha de prevenção do suicídio.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues e nós aceitamos sugestões, pedidos de música americana, Ana.
Para a semana eu peço. Então mandem a vossa sugestão para o nosso WhatsApp com o hashtag Top 10 americano. O número é +1 908-652-4584. Vamos repetir, +1 908-652-4584.
E vale a pena seguir-nos no Instagram, Twitter, Facebook e Snapchat.
Vale, sim, senhora.
Porque
vamos
nós
lá.
Temos aqui uns vídeos muito agidos quando gravamos este programa, Ana.
Exatamente. É assim, ele não fala, está do outro lado do vídeo, mas dança que se afarta. Já lhe perguntámos se ele vai ao clube. Ainda não nos quer dizer. Um dia vamos lá atrás dele. E pronto, em segundo lugar.
Está Bodak Yellow, da Cardi B. Ela perdeu o primeiro lugar para Post Malone e 21 Savage. Mas, Ana, Cardi B ganhou outra coisa.
O que ganhou, juízo?
Ganhou um anel de diamantes.
Ah, é noiva agora?
É noiva.
Foi pedido em casamento?
Foi pedido em casamento num concerto.
Aham.
Assim, para toda a gente ver.
Aham.
Foi da rádio 99.9, que eu não sei qual é o nome da estação.
99, eu só conheço a 99.5. Também não vou dizer qual é o nome, porque eu ouço a todas as minhas. Sobretudo quando tens crianças.
Exatamente, a Hot qualquer coisa, não
yeah.
é?
Hot 98. Hot 99.5.
Ei. Exatamente, mas este foi da 99.9. Eu não sei o nome da rádio. E ela estava a cantar.
Uhum.
O noivo aproximou-se, estava a cantar com ela também, porque ele é dos Migos. Ele faz parte do grupo Migos. É o Offset. São nomes muito estranhos.
Nomes muito estranhos, mas pronto.
Eu pensei, quando eu li, eu pensei que era fora de estúdio, não é? Offset. Com os Migos. E eu pensei, mas os Migos são mais do que um, portanto ela não pode estar noiva de muitos. Mas é isso, ela teve um diamante de 8 quilates.
8 quilates?
8 quilates.
Maira, para a semana é quilates. Para a semana vai ser vendido, vai ser leiloado o
maior, não é?
O maior do mundo, que até é angolano. Mas pronto, a gente, isso é uma conversa para outra espécie.
Outros tops.
Pronto. E então vamos quase aqui despedir-nos, né, da nossa audiência. Não te esqueças, todas as semanas temos Top 10 americano novo. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Vamos então tocar Rockstar?
É o primeiro lugar, tem que tocar. Obrigada pela vossa companhia. Nós somos a Mayra de La Salette,
Ana Guedes, o Dan Brown, que hoje está caladinho, só dança. Este foi o Top 10 americano da Voz da América. Uma boa semana para todos.
I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Yeah, the front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that? Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking where the.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. A terminar, João Santa Rita mais uma vez com as notícias. Numa decisão que poderá exacerbar as tensões no Líbano e na região, o primeiro-ministro libanês Saad Hariri anunciou a sua demissão, acusando o Irão de querer controlar o país e de estar em perigo de vida. Hariri fez a surpreendente declaração a partir da Arábia Saudita e disse haver um plano secreto para o assassinar, acusando ainda o Irão e os seus aliados do grupo xiita libanês Hezbollah de quererem ter hegemonia na região. O dirigente libanês disse que o Hezbollah é uma organização controlada pelo Irão, não só no Líbano, mas noutros países árabes. O Irão rejeitou, entretanto, as acusações de Saad Hariri, afirmando que não têm qualquer fundamento, e, segundo disse, têm como objetivo criar tensões no Líbano e na região. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, vai nomear uma mulher como vice-presidente num congresso do seu partido no próximo mês, anunciou a sua mulher, Grace Mugabe. A esposa do presidente disse não haver nada de errado se ele a nomear para esse cargo. Grace Mugabe disse num comício do partido no poder, a ZANU-PF, em Bulawayo, que o partido vai modificar a sua constituição este mês para garantir que no Congresso, em dezembro, um dos dois vice-presidentes seja uma mulher. Analistas afirmam que isso irá afastar da corrida Emmerson Mnangagwa, tido como possível sucessor de Mugabe. O presidente de Angola, João Lourenço, demitiu a direção da empresa de comercialização de diamantes Sodiam. É a terceira demissão em dois dias em empresas públicas ordenadas pelo presidente angolano. Na quarta-feira, o presidente tinha demitido Carlos Sumbula do cargo de presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Diamantes em Indiama. Nesse mesmo dia, o chefe de Estado angolano mudou também a administração da Empresa de Ferros de Angola, a Ferrangola. E os Estados Unidos deram ordens a todo o pessoal não essencial da sua missão diplomática na Somália para deixar o país. Numa declaração, a embaixada disse ter recebido informação sobre uma ameaça específica contra pessoal americano no aeroporto de Mogadishu.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 4 de novembro de 2017, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.